no Ar da Rádio. Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos começar então a nossa reunião. Eu queria agradecer à FESAP a presença nesta audição, em que vamos tratar de duas matérias. E agradecer também a disponibilidade para tratar de duas matérias, de forma a que também possamos rentabilizar os trabalhos parlamentares, quer para aqui para a Assembleia, quer para a própria FESAP, não ter que se deslocar no mesmo período de tempo repetidamente aqui à Assembleia. Portanto, vamos tratar da proposta que altera a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, consagrando uma nova modalidade de horário de trabalho a meia jornada, que foi aquela que deu origem, este projeto de lei deu origem a este grupo de trabalho, e foi esta o projeto que, no fundo, disputou esta audiência. E vamos também tratar da proposta de lei 321, que estabelece o regime jurídico da organização dos serviços das entidades intermunicipais e o estatuto respectivo pessoal dirigente. Eu que propunha era que pudessem fazer uma intervenção inicial tratando das duas matérias, portanto, e depois passaríamos então aos grupos parlamentares, que também poriam as questões que entendessem e fariam as observações que entendessem relativamente às duas matérias. Faz favor.
Boa tarde, Srs. Deputados, muito obrigado. Como devem imaginar, o assunto que nos traz cá hoje, aliás, o assunto que inicialmente nos trazia cá hoje, como a senhora deputada disse bem, era o assunto da questão do meio tempo e da forma como é que isso poderia acontecer na administração pública, tendo em atenção a legislação existente. Como devem imaginar, da parte das organizações sindicais, nomeadamente da parte da Federação, como devem imaginar, não há qualquer problema que tal situação aconteça, uma vez que há um conjunto de trabalhadores, e como estamos a falar num regime voluntário, há um conjunto de trabalhadores que eventualmente podem estar interessados nesta matéria. Independentemente de tudo, é preciso desde logo considerar que é positivo que esta situação aconteça, mas é evidente que estamos a falar, para ir mais à substância da coisa, estamos a falar em valores. Como devem imaginar, só alguns trabalhadores da administração pública terão condições para aceder a este regime. Pela razão óbvia que, passando a uma situação quase de meio vencimento, são 60%, não estamos a falar de 60%, e 60% é sempre melhor que 50%, mas de qualquer maneira esse nível salarial tem que ser elevado para que a pessoa com 60% consiga viver e cumprir as tarefas para o que vai solicitar o tempo. Quanto à questão das crianças que têm menos ou mais de 12 anos, é evidente para nós isso não é problema, porque uma vez que é tudo voluntário, as pessoas decidirão aquilo que se estão ou não enquadradas. Quanto à idade, é evidente que podemos ter avós mais novas que os, e avós mais novos que os 55, e portanto isso é um problema que pode ser complicado, porque há avós com 40 e tal anos, e portanto essas pessoas que têm às vezes a cuidar de crianças, há pessoas mais novas, quer a gente goste, quer não goste. Portanto, essa é logo uma limitação que existe, e estamos a falar, e como devem imaginar, os sindicatos falam de casos concretos e de realidades que nós conhecemos. E uma das coisas que nos chamaram a atenção foi um número considerável de avós que existem com a idade inferior aos 55 anos e, portanto, não teriam direito a este regime. Portanto, isso é uma primeira consideração. A segunda consideração é que o valor em questão é um valor que vale o que vale e, portanto, como nós dissemos, só os trabalhadores do terço superior da tabela da administração pública eventualmente estarão interessados. Portanto, o número não será muito elevado. Por outro lado, também, e quando nós estamos a discutir estas coisas, convém já passar um bocadinho ao lado desta matéria, uma vez que penso que esta matéria é perfeitamente, não sofre grande contestação, mas começa aqui a aparecer na Assembleia da República uma moda que é a moda de começarmos a discutir em comissão os problemas que deviam ser discutidos na negociação direta entre as federações ou entre as frentes e o Governo. E o Governo refugia-se neste mecanismo, chutando para a Assembleia da República a responsabilidade e a Assembleia da República, o devido respeito dos seus deputados, caem que nem os patinhos. Portanto, vão atrás da proposta que eventualmente chega de partido A ou de partido B, nomeadamente os partidos do Governo, e cria uma situação, no mínimo, inqualificável para a generalidade dos trabalhadores da administração pública, representado pelas suas estruturas sindicais, sejam elas federações ou frentes ou outras estruturas. E, portanto, nós achamos que isso é que deveria merecer a nossa atenção e aproveitar a oportunidade de estarmos hoje na Assembleia da República para dizer aos seus deputados e sensibilizar os seus deputados para essa preocupação. E isto, eu peço desculpa, talvez só um bocadinho mais, só fazendo mais umas notas, isto baseia-se no processo negocial de 2014-2015. Nós não dizemos estas coisas por acaso, e eu quero aqui recordar que nós entregámos as reivindicações dos sindicatos em 7 de outubro de 2014. No dia 14 de outubro de 2014, tivemos uma reunião com o Sr. Secretário da Administração Pública em que se não adiantou absolutamente nada. No dia 5 de abril deste ano, nós escrevemos e até trouxemos a carta que podem distribuir aos grupos, mandámos uma carta à Sra. Ministra das Finanças no sentido de a sensibilizar para a necessidade de discussão com as organizações sindicais as matérias que eram respeitantes às reivindicações que os trabalhadores da administração pública apresentaram. E nessa perspectiva era conveniente que o Governo tivesse dado respostas objetivas às situações que eram levantadas pelos trabalhadores da administração pública quando da negociação. E como disse há pouco, estas coisas vão saindo por lá. Primeiro saíram os técnicos do Ministério das Finanças, porque haviam resolver um problema de acessibilidade de um determinado corpo técnico ao Ministério das Finanças, porque os lugares que eram postos a concurso não eram compatíveis com as necessidades que o Ministério oferecia, com os valores não eram competitivos e, portanto, os lugares ficavam desertos e, portanto, o Ministro das Finanças entendeu, através do esquema normal, criar esta situação, que mereceu a nossa posição de indiferença, digamos assim, na perspectiva de que, como devem imaginar, nós nada temos quanto ao nível salarial dos trabalhadores, daquele tipo de trabalhadores, nada temos contra eles e, portanto, era lógico que aquele processo devia ter resultado um processo normal de negociação, mas também ele pecou por não haver negociação. Por outro lado, também, quando os senhores hoje nos apresentam, relativamente às autarquias, um conjunto de situações que fazem parte de um projeto que nos enviaram, e que nos enviaram à última da hora, como sabem, e, portanto, é evidente que desse projeto nós não teremos parecer, e vê-lo-ambos em tempo oportuno. Podemos dá-lo, mas de qualquer maneira, formalmente, não temos pronto aqui. Enviaremos isso rapidamente para a Assembleia da República. E, portanto, o problema que está aqui em equação, no fim de contas, não é propriamente esta questão do meio tempo que nós, como já lhe disse, nada temos a obstar ou levantar grandes problemas, tirando aquelas pequenas notas que fizemos, mas fundamentalmente gostaríamos de ver discutidas era as coisas com cabeça, tronco e membros. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias que é preciso discutir, e nomeadamente a segunda matéria que nos traz cá hoje é uma matéria que deveria ser discutida conjuntamente com o Estatuto Pessoal Dirigente, que já está aí a correr para que lhe aparecer até junho, salvo erro, e portanto nós gostaríamos que estas discussões fossem enquadradas e primeiro, como já disse anteriormente, fossem sujeitas ao escrutínio das organizações representativas dos trabalhadores, para quando nós viéssemos aqui trazermos já opiniões devidamente fundamentadas e devidamente estripadas. Como devem imaginar, nós, o parecer que fizemos é um parecer quase do ponto de vista técnico, uma vez que não houve possibilidade de reunir os órgãos da Federação para em tempo útil dar o parecer. E, portanto, nós teremos que o fazer, mais cedo ou mais tarde, independentemente das questões, das vossas questões temporais, mas era tudo o que eu vos poderia dizer por agora e, portanto, passava agora ao meu colega Abrão para falar relativamente à parte das autarquias, se quisesse acrescentar alguma coisa.
Muito obrigado. Queria cumprimentar os senhores deputados todos, o senhor Presidente em funções, e dizer de facto o seguinte: eu creio que no projeto de lei que tem a ver com o trabalho a meio tempo, é da iniciativa do Parlamento, dos grupos parlamentares, e neste quadro é evidente que o que disse o meu colega está, vai de acordo àquilo que nós pensamos, quer dizer, é uma opção do trabalhador, não há nenhuma imposição, mas só temos é que considerar um aspecto que é de facto muito relevante, é que depois de se ter aumentado o horário de trabalho, das 35 para as 40 horas sem nenhum tipo de compensação. Vem-se agora, com a ideia, mais uma vez, de reduzir salários, criar as condições para as pessoas possam estar a meio tempo e cumprir os objetivos que estão na exposição de motivos e que têm a ver com a vida familiar e que têm a ver com questões relativas à necessidade de se manifestar preocupação com a demografia. E é por isso que, apesar de tudo, sendo quase inócuo, apenas a não ser porque prejudica as pessoas que por necessidade terão eventualmente que passar a estar a meio tempo, não se compreende, parece até uma contradição, e eventualmente numa altura como esta, pese embora, como digo, seja para as pessoas utilizarem livremente, não sei qual é a justificação, sinceramente, para que se produza uma alteração à Lei 35, à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, por consequência desta matéria. Portanto, o que o meu colega disse muito bem, estamos todos de acordo, chegará o nosso parecer relativamente a esta matéria e, com certeza, se o quiserem ter em conta, só temos a que manifestar o nosso reconhecimento. No que diz respeito ao projeto de lei 321 e que tem a ver com a questão dos dirigentes das comunidades intermunicipais, aqui já é diferente, porque é um projeto do Governo e vai na senda daquilo que tem sido a prática nos últimos tempos. O Governo aprova em Conselho de Ministros os diplomas, manda-os para o Parlamento e depois até diz que não tem nada a ver com eles, e então aí é que faz de conta que de facto vamos sendo ouvidos. E a questão central aqui, e por isso queremos também alertar os senhores deputados, para a questão essencial que é, que tem a ver com o incumprimento total e absoluto da lei da negociação, até da negociação na administração pública. Até há bem pouco tempo atrás, éramos presentes os diplomas, a gente negociava-os bem ou mal, éramos muito ou pouco ouvidos, mas tínhamos sempre a oportunidade de nos encontrarmos no Ministério das Finanças para dizer o que pensávamos relativamente a estas matérias. Infelizmente, nos últimos tempos que se tem verificado isto, é pura e simplesmente ignorar aquilo que é a lei, e nós queremos assumir as nossas responsabilidades, e esta é uma das razões porque estamos aqui hoje. No respeito pela Assembleia da República, no respeito pelos senhores deputados, que têm apenas que produzir o seu trabalho, não têm provavelmente culpa nenhuma quanto à atitude pouco negocial por parte do Governo, mas vale a pena dizer isto para que fique presente que da nossa parte, enquanto Federação, como disse o meu colega, o secretário-geral da FESAP, estamos sempre disponíveis à negociação, agora não estamos disponíveis para a imposição de forma incompreensível e inaceitável em matéria tão relevante como é esta para as autarquias e para as comunidades intermunicipais. O estatuto do pessoal dirigente, nós pensamos sempre que deve ser adaptado às comunidades intermunicipais, mas há aqui uma coisa que temos sempre muita dificuldade em perceber. Então, numa alteração, numa adaptação da Lei 2 às comunidades intermunicipais, subrepetitivamente e nos últimos artigos, mete-se esta coisa da gestão da requalificação, aquela nova palavra para chamar de despedimento. Isto não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum, até tendo em consideração tudo aquilo que era expectável relativamente a esta matéria. E é por isso que, da nossa parte, gostaríamos, sinceramente, independentemente do que aqui se possa dizer, e foi por isso, provavelmente, como o colega entregou a carta da senhora Ministra das Finanças, a que esta reunião se pudesse verificar e estas matérias pudessem ser discutidas no cumprimento daquilo que está estabelecido na lei da negociação, porque são matérias centrais, são matérias muito importantes, para os trabalhadores da administração pública, em particular para os trabalhadores da administração local, que até há pouco tempo atrás nem sequer se lhe aplicava a mobilidade especial antiga, e agora a todo custo há que se lhe aplicar a requalificação com vista à possibilidade do despedimento sem nenhuma justificação, e com um problema enorme no que diz respeito à proximidade das autarquias e dos eleitos aos trabalhadores, suscetíveis, portanto, de acontecer aqui um conjunto de coisas que não tem nada a ver com o exercício diário da democracia e com a responsabilidade que assiste a todos nós em procurarmos fazer o melhor, no sentido dos melhores serviços prestados às populações. Peço desculpa, era só esta nota relativamente a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então agora aos grupos parlamentares. Passava então agora a palavra aos parlamentares. Passarei ao grupo parlamentar do PSD. Deputada Elsa Cordeiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Deixo já agradecer a presença de representantes da Frente Sindical da Administração Pública. Eu vou-me debruçar sobre a matéria respeitando ao projeto de lei 866, pois o deputado Jorge Paulo Oliveira, assim, falará sobre a proposta de lei 321. Cada um acompanha estes temas. O que eu pretendo dizer nesta audição não será, pronto, estando nós a debater este projeto de lei em sede especialidade, e muito bem, estamos aqui para ouvir os contributos da Frente Sindical da Administração Pública, por isso o que nós estamos aqui hoje a debater é isso mesmo. Este projeto de lei altera a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, consagrando uma nova modalidade de horário de trabalho de meia jornada, e era isso que eu queria desde já dizer. Nós tentamos, isto é uma iniciativa do grupo parlamentar do PSD, não vem do governo, é mesmo uma iniciativa nossa, e é um culminar de um trabalho que foi desenvolvido e que eu, na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, sendo relatora da Resolução 87, o grupo parlamentar tomou várias iniciativas dentro da Comissão de Orçamento e Finanças. Semana passada votamos na especialidade a isenção de 50% do imposto sobre veículos, e hoje este, como tenha a questão dos 30 dias de discussão pública, e queríamos ouvir também os sindicatos da administração pública, e vamos ouvir o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública sobre esta matéria também, queríamos estar aqui a debater, como a outra também foi, e queríamos beber o que pretendem ou pretendem ou acham que deve ser alterado sobre esta matéria. O que eu lhes queria dizer é que este projeto de lei é uma iniciativa que está conjuntamente a ser debatida com mais 37 iniciativas. Como eu já o disse, foi um culminar de um trabalho que se iniciou com um projeto de resolução número 1133 do grupo parlamentar do PSD, que era aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. E que deu origem à tal resolução da Assembleia da República 87 de 2014. No âmbito desta resolução, em janeiro último, já tivemos a oportunidade de promover várias audições, mais de uma centena, e ouvir também os contributos dos sindicatos, entre eles a Frente Sindical da Administração Pública. Federação. Frente Sindical. Mas olha para cá, está aqui, Frente... Federação Sindical. Nada. A culpa é da cábula que nós temos aqui. Por isso, como eu disse, estamos a debater em sede especialidade a presente iniciativa, com a qual se pretende dar um contributo para a implementação de políticas públicas de apoio às famílias e para a criação de mecanismos que confiram uma maior proteção às crianças. A promoção de políticas amigas da família é, para o grupo parlamentar do PSD, um objetivo de estratégia nacional, e é nesse sentido que se propõe, conjuntamente com o CDS, uma nova modalidade de horário de trabalho na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que designamos por meia jornada e não meio tempo, como referiram anteriormente. Esta iniciativa foi admitida a 10 de abril, a 15 de abril foi feita a discussão na Generalidade em plenário, onde foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS, e está neste momento em percepção pública desde 27 de abril, terminando amanhã o prazo da mesma. Até o momento houve dois contributos nessa discussão pública, uma de Ana Isabel Duarte Silva e outra da Frente Comum, que já temos o parecer com em nossa posse. Quanto às causas e fatores de que tem sido tem havido um largo debate sobre isso, as causas e os fatores da baixa de natalidade, aí é que há algumas divergências entre os partidos da oposição e o grupo parlamentar do PSD e do CDS. Pronto, é uma discussão que já foi feita anteriormente e que não vamos aduzir novamente aqui neste debate. Gostava e voltar outra vez dizer que, em nossa opinião, e depois de ouvirmos em audição várias pessoas, achamos que este seria uma opção junto à função pública e, como disse bem, é da liberdade do funcionário público que assim o entender e que tem esta limitação, por isso achamos que não será para abranger um vasto largo, mas sim realmente para o apoio à família, por isso é que colocamos a idade dos 55 anos e a idade para os avós e a idade das crianças inferior a 12 anos e também no caso dos pais a mesma situação, tendo o cuidado de colocar também crianças com deficiência e doença crónica. Também dizer que a autorização para a aceitação desta modalidade de horário de trabalho tem sempre que passar pelo superior hierárquico do trabalhador e que, em caso de indeferimento, o mesmo terá que ser devidamente fundamentado para esse superior hierárquico e é tudo o que tenho a dizer. Penso que a questão de a meia jornada com 60% do montante oferido na questão do regime de prestação de trabalho de horário completo é algo que não prejudicará em tanto o trabalhador em causa. Por isso tivemos esse cuidado de fazer essa pequena percentagem em relação à remuneração e o horário do trabalho. E é tudo o que tenho a dizer. Muito obrigada.
Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para cumprimentar a Frente Sindical da Administração Pública. E naturalmente compreender que disse bem desta vez.
Federação.
Disse Federação,
não,
sindical.
Disseste frente.
Não. Disse frente, mas eu apontei aqui Federação. Curiosamente, estou aqui a ler Federação Sindical da Administração Pública. É força. Foi já tinha interiorizado a anterior expressão e peço imensa desculpa por este lapso da minha parte. Naturalmente também para vos cumprimentar pela vinda a este grupo de trabalho. E também para dizer que nós compreendemos que não tenha sido ainda possível, dado enfim, o pouco tempo que dispuseram para elaborecer sobre a proposta de lei da 321, portanto, que estabelece o regime jurídico da organização dos serviços das entidades intermunicipais e o estatuto do respectivo pessoal dirigente. E, portanto, nessas circunstâncias, sabendo que não tem ainda um estudo, um parecer ainda completo, presumo que ainda completo, portanto, também nós não dispondo dele, sendo certo que já nos apercebemos que discordam exatamente o artigo 13 dessa proposta de lei. Portanto, eu não tinha nenhuma pergunta nesta fase, eu contava que pudessem levantar, se fosse possível, ainda um pouco mais do véu daquilo que será o vosso parecer, que eu sei que não sendo definitivo, mas que permitiríamos de alguma forma ir percebendo melhor aquilo que era a fundamentação que nos há de chegar de uma forma mais detalhada às nossas mãos. Faço-vos este pedido, naturalmente, se ele for possível de cumprir e compreendendo naturalmente a dificuldade que é de estar a adiantar muito mais, ou pelo menos com maior detalhe, algo que ainda não está completo. Muito obrigado.
Senhor Deputado, Senhor Deputado. Soares, faz favor.
Muito obrigado. Cumprimentar a FESAP, dizer em primeiro lugar que as críticas que fizeram ao processo deste projeto de lei que altera a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas são por nós acolhidas e não ignoradas, porque de facto elas são certeiras. Não está a ser cumprida nem a lei, nem os preceitos constitucionais. E por isso este processo legislativo comum está ferido, quer de ilegalidade, quer de inconstitucionalidade. Depois podemos discutir o mérito da proposta e nós não a acompanhamos, e dizemos-lo claramente. Mas quanto ao processo legislativo comum, nós temos esta opinião e ela creio que deveria pelo menos fazer a maioria proponente desta iniciativa legislativa, deveria fazer a maioria pensar, porque não cumpriu os preceitos que deveria ter cumprido. Vocês disseram, e com preocupação registamos, que infelizmente esta não é a primeira vez, já começa a ser recorrente. E isso é preocupante, porque um governo que tenta fugir às suas obrigações legais para de ouvir e negociar com as entidades representativas dos trabalhadores, então é um governo que não está, não percebe quer a sua importância, quer a necessidade de negociar coletivamente direitos, legislação, etc. Eu não vou... admito que a maioria PSD-CDS tem toda a capacidade de apresentar esta iniciativa legislativa sem ter consultado primeiramente o Governo. Está no âmbito dos seus direitos, está no âmbito da sua prerrogativa até enquanto espaço regimental, constitucional, etc., para o fazer. Devo dizer que ficaria tremendamente admirado se tal não tivesse acontecido, porque então seria a exceção que confirma a regra, porque acontece sempre. Nós ainda na próxima sexta-feira vamos debater diplomas sobre o sistema financeiro, em que foi reconhecido por diversos deputados que não fizeram um conjunto de propostas que gostariam de fazer porque não tiveram autorização do Governo. E eu não acredito nesta matéria que tem impactos diretos num universo grande da administração pública, não tenha havido pelo menos uma consulta. E aí, daí perceber que a maioria não estará inocente neste infringir do processo legal e neste infringir do processo da defesa do processo constitucional. Dito isto, registamos também as vossas opiniões de desvalorização do trabalho, da forma como este processo tem sido construído e como o horário de trabalho tem sido uma das vertentes que o Governo leva para reduzir o valor do trabalho. E por isso acompanhamos essa vossa reflexão e resta-me, portanto, agradecer o terem trazido aqui esta comissão, porque reforça também o nosso ponto de partida para a análise deste diploma.
Não há mais nada a acrescentar. Ok, muito obrigada. Bem, em relação ao Partido Socialista e começando pela questão da meia jornada e também fazendo aqui alguma observação geral, queria também salientar aqui aquilo que nós achamos, consideramos também que não é um bom princípio não haver negociação com os representantes dos trabalhadores nestas matérias. Nós achamos que esse é um princípio constitucional e é um princípio que deve ser cumprido sob pena de fragilização da própria democracia. Acho que é um princípio que deveria ser cumprido, mas nós neste momento também estamos perante uma permanente procura por parte, quer do Governo, quer da maioria, de procurar soluções contra tempo para colocar na legislação aquilo que se quer colocar antes do fim da legislatura, sem respeitar nada nem ninguém e atropelando um conjunto de princípios. E, portanto, também queria aqui deixar esse desagrado da parte do Partido Socialista sobre esta matéria em relação aos dois diplomas, um por parte do Governo, que até considero mais gravoso, e outro por parte da maioria. Relativamente à questão da meia jornada, concretamente, queria deixar aqui três ou quatro observações que nos parecem pertinentes relativamente a esta alteração à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Uma delas tem a ver com a questão que aqui foi referida, que aqui já foi referida pela FESAP, relativamente à alteração do horário de trabalho. Foi alterado o horário de trabalho de 35 para 40 horas. Sabemos que as saídas na função pública não estão a ser repostas na mesma proporção. Sabemos que o argumento que tem sido aduzido é o argumento de que é preciso aumentar o número de horas de trabalho para haver maior produção de trabalho. Sabemos que as jornadas contínuas na administração pública estão assim negadas aos trabalhadores que estão a recorrer para a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, como nunca aconteceu na administração pública, e cujo parecer desse organismo, dessa Comissão, é obrigatório. a ser respeitado. E, portanto, os trabalhadores estão a recorrer à CIT porque as jornadas contínuas estão a ser permanentemente negadas na administração pública. Sobretudo a área da saúde tem tido uma procura imensa da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e depois vem uma proposta de meia jornada com pressupostos semelhantes aos da jornada contínua, que nós não compreendemos porque vem ao arrepio de tudo o que está a ser feito, que foi feito na Lei Geral de Trabalho em funções públicas com a alteração das 35 para as 40 horas e também com a questão da jornada contínua. Portanto, há aqui, na nossa opinião, uma cosmética para fingir que se está a dar um passo relativamente a uma questão que também sabemos nós, que num país como o nosso, na realidade portuguesa, em que as mulheres e os homens trabalham a tempo inteiro, no mercado de trabalho estão a tempo inteiro, as mulheres como em mais nenhum ou poucos países da Europa, porque precisam dos salários e agora as pessoas estão a ganhar cada vez menos, uma medida desta natureza não tem razão de ser, não tem impacto. E também quero salientar aqui a questão do impacto desta medida nas questões de igualdade de género no mercado de trabalho. Porque apesar da lei ser uma lei obviamente neutra, que pode ser usada por mulheres ou por homens, sabemos nós bem que esta procura tem tendência a ser maioritariamente feita por mulheres, o que prejudica a sua carreira e prejudica-as no mercado de trabalho. Também dizer, e por fim, relativamente ainda a esta matéria, que nos países onde as mulheres trabalham mais a meio tempo, os países onde há mais jornada de trabalho a meio tempo, que é maioritariamente utilizada por mulheres, as mulheres que a utilizam não são mulheres com filhos pequenos, contrariamente ao que pode parecer. Os estudos dizem que as mulheres que trabalham mais a tempo parcial são mulheres que não têm filhos pequenos. Portanto, há aqui um conjunto de contradições, há aqui um conjunto de razões para que o Partido Socialista não entenda esta meia jornada, que pode parecer inócua, mas não é. É uma meia jornada que vem ao arrepio de tudo o que a maioria tem feito, e para nós isto é uma autêntica cosmética e uma tentativa de fingir que se está a fazer uma medida muito importante, mas que de facto não terá qualquer relevância do ponto de vista do mercado de trabalho e muito menos na administração pública, com tudo o resto que foi feito até agora e que contraria completamente esta medida. Quanto à questão, há outra legislação que estabelece o regime jurídico da organização dos serviços das entidades intermunicipais e o estatuto respectivo pessoal dirigente. Nós temos algumas preocupações, nós parece-nos bem haver a transposição das regras para estes trabalhadores, apesar de, referindo novamente, achamos que isto devia ter sido debatido com as organizações representativas dos trabalhadores, mas a dizer que há aqui um conjunto de aspectos que nos preocupam, porque nos parece que esta passagem da legislação para estes trabalhadores deixam aqui algumas preocupações. Há questões das áreas metropolitanas, que são consideradas para as áreas metropolitanas, que não são consideradas para a CIM, e que achamos que deviam ser consideradas em circunstâncias iguais para as duas. Também não há delegação de competências nos serviços, portanto os dirigentes não podem delegar competências nos serviços, o que também nos preocupa, porque esta questão tem a ver com os aspectos da legislação administrativa que deveria ter sido considerada e não foi. E também há aqui uma questão que tem a ver com júris de dois elementos, que deveriam ser três elementos, provavelmente foi um lapso, mas que importa realçar, e também este artigo da requalificação, que obviamente foi aqui enxertado, passa a expressão, e parece-nos que não faz qualquer sentido. A questão da requalificação tem que ser revista, é urgente que seja revista, aliás o Sr. Secretário de Estado vai cá estar em breve, dia 3, uma das matérias a ser tratada é exatamente a matéria da requalificação na sequência de um requerimento do Partido Socialista para uma audição sobre requalificação, para fazer o ponto de situação das questões da requalificação, e de facto parece-nos a nós também que este artigo foi aqui introduzido. E gostava de deixar estas observações e pedindo alguns comentários, obviamente, também a estas observações. E passava a palavra à FESAP.
Muito obrigado, senhores deputados. desde já agradeço as intervenções. Eu queria dizer o seguinte, como devem ter percebido, fiz intervenções de uma forma telegráfica, no sentido de transmitir as ideias essenciais e não estar a esmiuçar propriamente cada um dos projetos em questão. É evidente que cometi uma imprecisão, porque não falei na questão do projeto ser da autoria dos grupos parlamentares da maioria, do PS e do CDS, mas isso foi uma imprecisão minha, não tem nada a ver com a substância da coisa, porque a substância da coisa é mesmo aquilo que já aqui foi dito, não há negociação na administração pública. E, portanto, não havendo negociação na administração pública, o que acontece é que estes problemas vão acontecendo da forma como os seus deputados vão tendo consciência que as coisas vão acontecendo. E quando nós entregámos hoje, tivemos o cuidado de entregar essa carta de 15 de Abril, não foi porque a carta de 15 de Abril diga nenhuma novidade, nem seja uma coisa estapafúrdia, que venham aí na carta quaisquer afirmações que digam, seja lá o que for, de especial. Nós demos a carta como testemunho daquilo que está a acontecer, que nós temos utilizado todos os mecanismos possíveis e imaginários, inclusivamente das questões de conversas laterais que nós vamos tendo com membros do Governo e com partidos, no sentido de os sensibilizar para a gravidade da situação que se vive neste momento na administração pública. Porque o problema de fundo nisto é que nós, de uma vez por todas, temos que pensar o que é que nós queremos para o futuro da administração pública. Porque os diversos grupos parlamentares falam uns dos outros, uns querem a reforma do Estado, outros não querem a reforma do Estado, seja lá o que for. Mas o que é evidente é que a reforma do Estado só pode acontecer com negociação com as partes. Ou seja, trabalhadores e empregadores devem discutir os modos vivendi no seu setor, que é o maior de todos. E este primeiro empregador é representado pelo governo, da altura. E, portanto, o primeiro empregador devia ser um empregador exemplar, que cumpriria todas as regras de jogo e nunca alteraria, nem tentava ultrapassar aquilo que está estatuído na lei. Ora, o que nós verificamos é que este primeiro empregador não cumpre os seus deveres para com os seus trabalhadores e é um mau exemplo para os empregadores do setor privado, quando devia ser, utilizando uma linguagem talvez marxista-leninista, devia ser o farol. Portanto, as pessoas deviam olhar para a administração pública como ali as coisas correm todas bem, porque os trabalhadores são ouvidos a tempo e horas, as coisas são discutidas com quem de direito, etc. Isso, nada disso acontece. Agora, isoladamente, tomam-se medidas para isto, para aquilo e para aquilo outro. E eu quero dizer aos senhores deputados que a nossa posição de federação, e é uma posição até concedida na nossa própria confederação, nós entendemos que a negociação tem que ser feita a todos os níveis e é um dos pontos que nós tivemos o cuidado de chamar a atenção aos diferentes partidos políticos para a necessidade da negociação ser efetiva. E a negociação tem que ser efetiva em todos os setores de atividade, seja na administração central, seja na administração local. E outra coisa que queremos aproveitar para dizer é que, independentemente de haver especificidades na administração local e haver especificidades na administração regional, a legislação devia ser o mais parecida possível dentro da medida das possibilidades, porque não faz sentido termos determinado tipo de legislação para a administração local e outra para a administração central. E eu quero lhe lembrar, quando estas coisas começaram, depois de 25 de Abril, a tentativa foi sempre de juntar as coisas da administração central para a administração local, para a administração local não ser na altura, quando nós começámos estas discussões há uns anos, era o parente pobre. Hoje é um parente que ainda continua pobre, mas pobre não cumprindo as regras. E, portanto, estas coisas são fundamentais e os senhores deputados, neste caso, que representam a maioria, que são, no fim de contas, o suporte do Governo, nós lamentamos ter que dizer estas coisas. Mas isto que eu estou a dizer aos senhores deputados, já o disse ao Governo N vezes. Porque nós não podemos esquecer estas coisas. Os senhores dirão, mas o senhor está a fugir do âmbito desta audição, não está focado naquilo que a gente chamou cá para discutir. Mas é evidente que estou fora, que estou a discutir tudo, porque é tudo que está em discussão quando não há nenhuma discussão. Vamos discutir agora a questão do meio tempo. Resolvemos algum problema? Resolvemos um problema de X pessoas que vão ter aquele sistema e que depois os seus deputados ainda usam argumentos que eu, sinceramente, com o devido respeito, E sabe que o ignorante é sempre atrevido, e eu, como ignorante que sou, sou atrevido a dizer asneiras e dizer coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum. E por isso, dentro da minha ignorância, eu acho que realmente há coisas que não fazem sentido. Há coisas que não fazem sentido. Eu quero só lembrar os senhores deputados que, quando nós começámos a discutir o tempo parcial, e esta questão já vem de um governo, muitos governos para trás, que se começou a discutir este problema. Porque este problema não é de hoje, é um problema já há muitos anos. Está claro que agora agravou-se. E agravou-se porquê? Porque não há condições para os pais e para as mães terem condições para poder educar ou para poder tomar conta dos filhos, porque não têm sequer dinheiro para os pôr nos infantários, porque eles não existem também. E, portanto, estas coisas que se dá às pessoas, quer dizer, são coisas que, como eu lhe disse, técnicos superiores, assessores, eventualmente, pessoas a esse nível, talvez utilizem. Agora, um oficial administrativo, um assistente técnico, um assistente operacional. Qual é o assistente operacional com 55 anos que vai utilizar isto? Vive como? E é essa realidade que nós temos que falar. Nós representamos os trabalhadores, nós estamos aqui a representar outras entidades, representamos os trabalhadores. E os trabalhadores não têm condições, do ponto de vista real, para utilizar este sistema, tirando aqueles que estão na escala salarial a um nível mais elevado. E nós respeitamos, é evidente, nós representamos uns e outros. Para esses, tudo bem, esses terão algumas possibilidades. Mas, como eu lhe digo, chamaram-nos a atenção, quando se falou nisto na generalidade e quando isto começou a ser para aí veiculado, que havia um conjunto de pessoas que gostariam de ter isto e que não vão ser abrangidas pelo sistema. Mas nestas coisas é a velha história, há sempre um limite e, portanto, as pessoas que ficam abaixo do limite não têm possibilidades de ser abrangidas. Mas era isto que nós queríamos, evidentemente, sensibilizar os senhores deputados. Independentemente, não estamos aqui naquela atitude de criticar por criticar, só para aborrecer os senhores deputados, porque são da maioria, porque são da oposição. Não sei o que, não é isso. Não é esse o nosso. A nossa finalidade é construir alguma coisa. Mas construir com pés devidamente sustentados na realidade. E é isso que nós temos que falar. Como representantes de trabalhadores, temos que falar, sustentados na realidade, quem é que vai usufruir disto. E com o devido respeito, quando os senhores metem a natalidade neste aspecto, eu, com o devido respeito, não sei o que é que a natalidade tem a ver com isto. Com o devido respeito, não sei o que é que isto possa servir para as questões ligadas à natalidade. Porque quem vai usufruir disto não são as jovens. Porque se isto fosse para as jovens mães, E se nós tivéssemos um nível salarial que permitisse que elas utilizassem um esquema destes, eu perceberia. Agora estamos a falar, prioritariamente, de pessoas acima de 55 anos, portanto, estamos a falar de avós, que são, neste momento, e eu falo por experiência, infelizmente, são para-choques social. Porque os avós é que estão a aguentar muitas famílias, que têm filhos no desemprego, que estão na situação em que estão. E, infelizmente, porque os mecanismos oficiais não funcionam, nomeadamente na administração pública, os avós são empurrados para situações deste tipo. E acredito que haja muitos avós, infelizmente, que vão ter que recorrer, muitos avós do nível superior da administração pública, que são levados a, eventualmente, utilizar este esquema, mas porque têm meios de fortuna para o fazer, ou de meios de subsistência que lhe permitam. Porque, como eu lhe disse, para assistentes operacionais e assistentes técnicos, isto não tem hipótese absolutamente nenhuma. Porque as pessoas não ganham o suficiente para viver. Já que os ordenados que têm, a 100%, as pessoas estão na situação em questão. Quanto à questão de, relativamente às autarquias e relativamente às comunidades intermunicipais, é evidente que, melhor que eu, o meu colega, que é oriundo da área, poderá dizer mais do que eu e com mais eloquentemente que eu, já fez algumas observações, mas outras poderá fazer, eventualmente fazer. Agora, queria-lhe chamar a atenção para a questão de fundo, e a questão de fundo era que os senhores deputados sensibilizassem o Governo, uma vez que fazem parte dos partidos que sustentam o Governo, sensibilizassem o Governo para a necessidade destas questões serem discutidas nas sedes próprias. Eu não digo que esta não seja uma sede própria. A Assembleia da República representa o povo e o povo está aqui representado, é a casa da democracia. Portanto, aqui também se pode discutir, mas acho que temos que começar a discutir a montante e depois vir para aqui, com certeza. Se não chegamos a acordo ou se chegamos a uma situação de impasse, Nessa altura, acho bem que a Assembleia da República entre no sentido de tentar pôr o carro nos carris. Agora, a Assembleia da República faz o que faz, e eu há bocado tive uma expressão que foi infeliz da maneira como disse, porque não queria ofender nenhum senhor deputado, como devem compreender, como é essa a nossa função, mas tentar alertá-los com uma linguagem forte da realidade concreta, que é o que se está aqui a passar, que é os deputados serem confrontados com situações, neste caso não, porque foi uma iniciativa parlamentar, mas na generalidade dos casos, são confrontados com situações que deveriam ter merecido discussão anterior. E nós temos agora um conjunto, mais de três parceiros, que estão aí à bica e que vão acontecer para o mês que vem, sobre a ADSE, sobre questões do Estatuto Pessoal Dirigente, sobre...
Da CRESAP.
E, portanto, temos aqui um conjunto de matérias que nós gostaríamos de lembrar, independentemente na altura virem os pareceres devidos, que estas coisas têm que ser discutidas com cabeça, tronco e membros. Ou seja, há um projeto, o Governo quer legislar sobre determinadas matérias, chama os representantes dos trabalhadores e diz: não consegue chegar a acordo. Pode acontecer, mas isso também não é nenhuma desgraça. Não chegou a acordo, não chegou a acordo. E cada um assume as suas responsabilidades. Agora, passar fases ou queimar etapas é que acho que não é útil. E muito obrigado pela vossa atenção e a vossa compreensão.
Tinha bravo, pois o Carlos também queria dizer alguma coisa. Bom, no que diz respeito ao primeiro diploma, eu acho que está tudo dito e a questão central é que os trabalhadores não podem claramente ser, e desculpem a dureza das palavras, enganados com a história das políticas públicas de apoio à família, propondo-lhes reduções de salários como aquelas que são verificáveis pelo projeto de diploma. Deixava só este exemplo simples para que possamos entender. O trabalhador que ganha 700 euros ficará com 420, disso terá que descontar naturalmente para o seu sistema de proteção social aquilo que lhe fica, é mais um condenado à miséria. Mas há aqui mais uma questão, que é igualmente importante, que tem a ver com a contagem do tempo para efeitos de antiguidade, mas há aqui uma fortíssima penalização para a apresentação. São 40%. O mérito destas medidas é dizer ao trabalhador: olha, trabalhar durante 2 anos ao meio tempo, porque tem que dar acompanhamento aos netos e à família, e durante esses 2 anos perde 40% daquilo que seria o seu rendimento para efeitos de apresentação. Isto não tem lógica nenhuma. Sinceramente, não consigo até perceber que alguém encontre virtualidades de uma medida desta natureza. Mas depois pode dizer: bem, mas há um que ganha 2.000 euros. Pois, mas também nem nesses acredito, por uma razão simples, em que os salários foram cortados, estão cortados, foram reduzidos, não têm progressões há anos, e isto acabará por traduzir-se inevitavelmente num desincentivo a esta medida, tendo como objetivo aquilo que acabamos de ouvir, políticas públicas de apoio à família e à natalidade, que acabará por ser perfeitamente inócuo, e neste quadro talvez possa vir a acontecer o que aconteceu no passado com a semana dos 4 dias de trabalho, que não foi utilizado por ninguém, ou por praticamente ninguém, por ser pouco atrativo. No que diz respeito à questão relativa ao Estatuto do Pessoal Dirigente, bem, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado o seguinte: nós temos já uma ideia, ou melhor, duas. A primeira é que se legisla muito mal, mistura-se tudo, baralha-se tudo, não sei se isto terá objetivos ou não. Mas, e a segunda é, claramente, é que nem tudo serve, nem todos os momentos servem para que no amontoado de ver se as coisas passam. E nesta questão do projeto de lei 321, a negociação tem sempre muitas virtualidades, porque se isto tivesse sido colocado aos sindicatos, à FESAP, para a negociação, a questão dos 2 membros para o júri e todas as questões, no fundo, que aqui estão vertidas, seriam inevitavelmente levantadas em sede de negociação e poderia o diploma de ser melhorado, e hoje estaríamos aqui porventura na mesma, mas a dizer: olha, isto é uma coisa que é uma boa medida e deve ser resolvida. Agora, misturar a adaptação do Estatuto Pessoal Dirigente, que nos parecia ser uma coisa simples, a Lei 2, às comunidades intermunicipais, com questões que têm a ver com competências das comunidades intermunicipais. Provavelmente isto devia ser visto em sede das competências das comunidades intermunicipais. E não aqui. Depois, questões relativas à aplicação da requalificação aos trabalhadores da administração pública. Bom, então altera-se a Lei 35, no que concerne à requalificação, e meta-se lá aquilo que se pretende fazer com o caso concreto da administração local. Porque já antes havia uma entidade, que era a ERGA, que iria regular e aplicar a requalificação na administração local. E agora se percebe que vai haver 20 e não sei quantas entidades a tratar da requalificação. Quando temos o INA, que trata claramente desta matéria, quando sabemos que as autarquias não querem a requalificação, porque não faz sentido absolutamente nenhum, depois de tanta gente ter saído e estes trabalhadores não foram substituídos. Em suma, o nosso parecer, que chegará naturalmente a seu tempo, dirá coisas como esta, e fazemos o apelo claro aos senhores deputados, no sentido de dar sentido às coisas. Às coisas. Se se pretende adaptar a Lei 2, de 2004, às comunidades intermunicipais, pois faça-se essa adaptação. Não é exposição de motivos, a adaptação da Lei 2, depois aparecem estas coisas todas lá dentro. Não faz sentido. Não faz sentido e, sinceramente, nem muitas vezes sequer conseguimos perceber a urgência, dado o tempo em que nos encontramos, de tratar esta matéria. E por isso tudo aquilo que faria sentido era, quer num diploma, quer no outro, fossem assumidos pelo Governo, se abrisse um processo negocial e se discutissem as virtualidades no que concerne à negociação, quer em relação à Lei 35 e as questões que se prendem com o horário de trabalho, quer no que diz respeito às comunidades intermunicipais, porque senão haveremos de andar todos os dias ou a tirar-lhe competências, ou a meter-lhe competências, ou procurar resolver questões desta natureza, e as comunidades intermunicipais hoje já são importantes, e que vale a pena não desvalorizar com atitudes como esta e com medidas e com propostas como esta que aqui estão. Portanto, da minha parte era tudo. Muito obrigado. O colega Carlos Silva tinha... Carlos.
Não era melhor este.
Aqui é depois, não estica este. Tá.
Muito boa tarde. Eu gostava de dizer, antes de mais, que esta federação é constituída, não frente, mas federação constituída por vários sindicatos. E nós estamos aqui com uma posição clara e que foi apresentada aqui assim pelo coordenador e acompanhada também pelo meu companheiro aqui ao lado e colega, portanto, da FESAP. Sobre esta matéria não tenho nada, portanto, a dizer, porque acompanhamos estas questões que são discutidas internamente neste conjunto de sindicatos da Federação. A minha intervenção prende-se mais com aquilo que foi o repto lançado pela Sra. Presidente desta Comissão. A Sra. Presidente desta Comissão, duas, três questões, e que pediu à FESAP que se pronunciasse sobre ela. E é óbvio que quem está, porque também nós estamos no mundo sindical e, portanto, esta Federação é constituída por vários sindicatos, não poderia deixar de dar o meu contributo relativamente àquilo que a senhora deputada colocou em discussão. Dizendo que acompanho todas as preocupações da senhora deputada e revejo-me nelas integralmente. Contudo, gostaria de referir dois ou três pontos. A senhora deputada falou, e bem, sobre a questão da jornada contínua e que os ministérios têm afastado esta realidade, porque ela está plasmada na Lei 35 de 2014, no artigo 114, e, portanto, não há aqui que escamotear aquilo que está na lei. Acontece, e a senhora deputada deu o exemplo do Ministério da Saúde, eu gostaria de dizer que aquilo que é onde eu estou, que é o Ministério da Justiça, eu acho que deveria ser aquele que, por excelência, fazia a interpretação da lei e cumpria a lei. Deveria ser o Ministério da Justiça. Nós tomamos uma posição relativamente a essa questão, dizendo aos trabalhadores que poderiam requerer a jornada contínua, porque é aquilo que diz a lei, e de forma estranha, ou talvez não, foi feita uma interpretação por parte da Direção-Geral da Administração da Justiça, o seu diretor-geral, dizendo que isto não funciona, não é assim. Não é assim e, portanto, o que é a jornada, a flexibilidade de horário. A flexibilidade, sim, a jornada contínua não existe, não se aplica, tudo mais remetendo até para o Código de Trabalho. Isto é, obviamente, isto é uma interpretação, quer dizer, que afasta totalmente aquilo que é a lei 35 de 2014 e, portanto, nós não nos revemos nisto e responderemos, obviamente. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que não só acompanhar aquilo que são as preocupações da senhora deputada, mas também para dizer aqui assim aos restantes senhores deputados e a esta comissão que é preciso, nós temos leis, e é preciso nós irmos acompanhando e, portanto, fazer depois, materializar depois a lei. Não basta nós estarmos a dizer, criamos lei e depois não tem aplicação nenhuma, ou fazem-se aqui interpretações que se afastam de todo daquilo que era do espírito do legislador e daquilo que era a bondade destes diplomas. E, portanto, relativamente a isto, penso que, e tenho que deixar aqui este registro. Isto não se está a concretizar, é preciso materializar, nós estamos aqui assim agora a procurar fazer mais leis, eu acho que, quer dizer, temos que... É possível sempre nós melhorarmos toda a legislação, mas quer dizer, aquela que existe temos que apurar e temos que efetivamente agilizar, materializar. Relativamente a estes diplomas, e como os meus colegas acabaram de dizer, a FESAP tomará a posição e, portanto, espero, obviamente, e estou firmemente convicto, que isto não está fechado e que, portanto, aquilo que será as posições da FESAP e de outros parceiros, que serão analisados e que depois poderemos, obviamente, maturar melhor todas estas propostas, porque seria de todo quase inaceitável, perdoa-me esta forma de expressão, dizer nesta casa inaceitável, mas quer dizer, não seria muito, muito democrático que depois as respostas não tivessem quaisquer consequências, que nós não pudéssemos maturar mais aquilo que são as nossas posições e as posições de quem propõe estas alterações. Relativamente a outra questão que foi aqui suscitada e a senhora deputada acompanhou, colocada pelo meu colega José Abrão, que é a questão da negociação, fundamental na democracia portuguesa. Isto é fundamental em qualquer regime democrático, a questão da negociação tem sido afastada e tem sido afastada, o meu colega até referiu aqui uma questão, que é que sempre íamos às finanças dizer aquilo que pensávamos. Agora até se adaptou outro termo, que é aquilo que é usado pelo senhor secretário de Estado da Administração Pública, que é conversas. Quer dizer, conversas, isto não pode ser. Isto não pode ser. Conversas não pode ser. E eu tenho sistematicamente referido isto e oposto a esta forma ligeira com que se encara o processo negocial, com conversas, porque eu converso, escolho os amigos e os parceiros com quem converso. Questões institucionais não podem ser tratadas com esta ligeireza. Mas, relativamente a isto, e portanto gostava de deixar claro que acompanho, obviamente, estas preocupações que a senhora deputada aqui colocou, mas não gostaria, sou deputada também aqui, quero ser muito frontal, porque eu gosto de ser frontal onde estou. Gostaria que isto e que este posicionamento não passasse de mera retórica. E gostaria que não passasse de mera retórica pelo seguinte, porque quando nós dizemos, e nós temos-lo dito sistematicamente, o Governo não tem cumprido com esta obrigação da negociação. Mas eu não posso também deixar de dar aqui um caso concreto. O meu colega citou a experiência que tem enquanto avô e eu não poderia deixar de sair daqui sem dizer também, de forma concreta e categórica, que também cumpra a Assembleia da República responder aos sindicatos. E, por exemplo, posso dizer-lhe, e digo aqui numa comissão, que o sindicato onde eu estou, o Sindicato de Oficiais de Justiça, porque a FESAP é uma federação de sindicatos, colocou uma questão a todos os deputados, todos, carta registada a cada um dos senhores deputados da primeira comissão, sobre uma recomendação do senhor Provedor de Justiça e com exceção do senhor Presidente da Comissão, todos os senhores deputados têm uma certa reserva em responder a uma recomendação do senhor Provedor de Justiça com mais de 20 anos, senhora deputada, com mais de 20 anos. Isto para dizer o quê? Para dizer se efetivamente é verdade que o Governo também não cumpre, e não cumpre na questão da negociação, nós não podemos estar aqui usando uma retórica de que o Governo não cumpre e depois as coisas invertem-se e depois são outros a dizer que o Governo não cumpre e andarmos nisto sempre. O país, perdoa-me esta forma frontal de dizer as coisas, o país chegou a um momento onde todos nós temos de assumir as nossas responsabilidades. Os sindicatos, e nomeadamente esta federação onde eu estou, e não só, também a central, têm assumido as suas responsabilidades dentro do quadro constitucional português. Agora, também é importante que as outras instituições também assumam as suas responsabilidades e cada vez mais cada um de nós seja responsabilizado por aquilo que faz ou por aquilo que não faz. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu queria agradecer a vossa presença. Como coordenadora deste grupo de trabalho, agradecer a vossa presença aqui, em nome dos, de todos os deputados, e dizer que foi útil e que a vinda dos sindicatos e dos representantes dos trabalhadores aqui à Comissão é sempre de grande utilidade para a nossa reflexão e para o nosso trabalho em termos legislativos. Muito obrigada.